viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bom dia, ouvintes do programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje vamos falar de uma peça de porcelana decorada com esmaltes da família Rosa, de tempos da dinastia Qing da China, do reinado de Jiaqing, estamos a falar do século XVIII e inícios do século XIX. E esta peça apresenta-nos uma imortal que é He Xianggu. Ora, há um grupo de 8 imortais taoístas da religião e filosofia taoísta, e desse grupo de 8 só há uma mulher, o que não é espanto nenhum, porque se pensarmos na sociedade antiga chinesa, as mulheres tinham muito pouca representação. Já haver uma mulher em 8 dos 8 imortais já é muito bom. Ora, estes imortais vêm-nos trazer o quê? A possibilidade de nós próprios nos imortalizarmos. Portanto, quando nós vamos ao Museu de Macau e vamos ver esta peça decorada com esmaltes da família Rosa, olhamos para uma senhora muito delicada em porcelana e que é a patrona das donas de casa. Tem uma flor de lótus na mão a simbolizar a pureza e a beleza. Ora, eram os símbolos, tanto a pureza como a beleza, eram as qualidades reais e simbólicas que todas as mulheres dos tempos antigos da China deviam possuir. Então, a He Xianggu está ligada a uma lenda. Ela viveu durante a dinastia Tang, na província de Cantão, na cidade de Jiangshan. Numa das versões, certa vez perdeu-se nas montanhas. Tendo encontrado um bonzo que lhe deu um pesco e depois de o ter experimentado, nunca mais sentiu fome. Parece que o religioso, afinal, era um outro imortal, e esse imortal chamava-se Lu Dongping, ao qual é atribuído a criação da pílula da imortalidade. Portanto, He Xianggu tem como símbolos especiais tanto a escada de bambu como a flor do lótus, mas vai simbolizar a possibilidade de mulheres, por isso é que ela é a patrona das donas de casa, que as mulheres que estão em casa possam atingir o caminho, a via da imortalidade. Ora bem, o destino das mulheres na antiga China era, de facto, os aposentos interiores. No entanto, o que é engraçado e até irónico nesta lenda é que, e é por isso que ela tem como um dos símbolos a escada de bambu, é que ela terá fugido da cozinha, onde uma madrasta má, aliás, a história é típica, não é? Onde uma madrasta má a tinha a cozinhar todo o dia, ela terá fugido com o auxílio desta escada de bambu. Uma vez nos campos, claro que ela nunca mais quis cozinhar. E quando recebeu de Lu Dongping, o imortal também chamado da caverna e da espada Yin Yang e da pílula da imortalidade numa das versões, quando recebe esse pesco mágico que lhe permite nunca mais ter fome, pois tem a certeza que se imortalizou e que agora, com esse dom da imortalidade, pode vir a ajudar todas as mulheres da China antiga. E para quem acredita, porque a religião taoísta, que veio da filosofia taoísta, ainda hoje é importante na China, e para quem acredita que realmente este grupo dos 8 imortais tem a possibilidade de influenciar as nossas vidas, pois, quando vai ao museu, visitar um museu, e olha para a estátua de He Xianggu, olha para a estatueta, não é a estátua, é a estatueta de He Xianggu, a pessoa acredita, de facto, que ela tem o poder de lhe abençoar a casa a título de patrona das donas de casa. Ora bem, como disse, ela pertence ao grupo dos 8 imortais, os outros 7 têm outros poderes e por isso há esta expressão Ba Xiang Guo Hai, Ge Xiang Shang Tong, que significa, a expressão completa significa os 8 imortais atravessam o mar, cada qual revelando o seu melhor. Então, He Xianggu vai revelar o melhor que tem, que é a possibilidade de proteger as mulheres. Outros revelarão, por exemplo, a possibilidade de proteger os mais idosos, ou ainda de proteger os doentes, ou ainda de proteger os guerreiros, porque cada imortal está ligado a uma profissão dos tempos antigos. Por isso convido-vos agora a que de facto venham até ao Museu de Macau para visitar esta estatueta Hsiang-gu. Ora bem, gostava ainda de chamar a atenção para o seguinte, é que destes 8 imortais, Lu Dongping, que terá dado o pêssego a Hsiang-gu, portanto este pêssego que a imortalizou ao comê-lo, pois ele é o visitante da caverna e tem como símbolo a espada. E está sempre a ajudar aqueles que se querem imortalizar. Aliás, ele tem associado uma história extremamente interessante em que ele queria muito ser um letrado confucionista, sendo que ainda hoje Confúcio tem muita importância na China e hoje temos institutos confúcios espalhados por todo o mundo. E, portanto, ele queria ser um letrado confucionista, quer dizer, queria ser um oficial, queria ser um homem de poder, até que ele vai encontrar um outro imortal. E este imortal vai-lhe dizer que, de facto, não é assim tão importante ter os benefícios da terra, que é melhor ter os benefícios do céu, que é melhor ter os benefícios espirituais. E por isso ele desiste de ser um letrado confucionista e dedica-se ao auxílio espiritual de toda a gente. Depois temos um outro imortal, de que vamos falar no próximo programa, que é Han Xiangzi, que é o patrono dos jardineiros, que tem uma flauta mágica. Ou ainda este John Lichuan, que é, e foi este que ajudou Lu Dongping a de facto a imortalizar-se. Este John Lichuan é um guerreiro que tem um leque. E porquê? Porque o leque é um símbolo importante dos guerreiros antigos chineses. Ainda hoje, muitas das artes marciais usam o leque como instrumento de guerra. Mas o leque é ainda a possibilidade de alguém, por ventilar, por fazer o vento circular, e por fazer o ar, o chi circular, esse alguém se imortalizar. E imortalizar aqueles que estão à volta. Depois há um outro imortal. Portanto, se Zhong Lichuan é o representante dos guerreiros, então a seguir temos Li Tieguai, muleta de ferro com a sua cabaça, que é o representante dos médicos, mas também dos pobres, daqueles que precisam de ajuda, daqueles que precisam de ser curados, e até dos pedintes. Mas dos pedintes porquê? Porque ele encarna num pedinte. Mas como ele tem uma cabaça e é nessa cabaça que ele vai curando as pessoas, pois então ele está ligado à profissão da medicina. E depois temos ainda Zhang Guolao, que é o representante dos velhinhos, porque ele aparece como um velho de barbas brancas, montado na sua mula, normalmente anda de costas, viradas para o caminho, para dizer que o caminho da terra não é importante, há um outro caminho que é muito mais importante, e tem como símbolo o peixe tambor. Esse peixe tambor que permite a fertilidade, nomeadamente a fertilidade dos casais quando é tocado. E depois temos ainda um dos imortais, que é híbrido, que é uma mistura, que é tanto é feminino como é masculino, que é Lan Caihe, que é o artista, que tem um cesto de flores, e a sua principal característica é poder cantar e contar histórias muito engraçadas àqueles a quem ouve. As crianças adoram-nos, mas o povo também, e por isso o povo vai-lhe dando a possibilidade de ele subsistir através de moedas que ele ata à cintura e nunca larga o seu cesto de flores, a não ser quando sobe definitivamente ao céu. E depois temos ainda um outro imortal que representa uma outra categoria de pessoas, que é o viajante, que é Cao Guozhou. Ora, Cao Guozhou tem castanholas, e com estas castanholas ele desperta a música espiritual, mas também ele fala-nos do movimento, e portanto é importante ver a vida, e os taoístas veem a vida como um processo transitório e como uma viagem. Hoje falámos da Hsiang-gu, a patrona das donas de casa. E não esqueçamos que este era o modelo certo para a mulher dos tempos chineses. Mas também era o modelo certo para os taoístas, que consideravam que era muito mais importante uma pessoa ser apagada e ser interior do que ser exuberante, exterior e letrada. De maneira que nos taoístas aqui há uma combinação entre a mulher, os tempos antigos e o papel que desempenhava, mas também a mulher enquanto personagem filosófica, que é o modo certo de estar na vida, sem exuberância, passando discretamente nesta viagem. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.